Prezado senador Mazarildo Cavalcante, ouvi bem as observações do senador Álvaro Dias a respeito do leilão de Libra e avalio que se trata de algo que envolve certa complexidade e eu espero falar amanhã a respeito do leilão de Libra. Aguardo as informações que serão prestadas, obviamente, pela presidenta Graça Foster, pela Agência Nacional do Petróleo, pelo ministro Edson Lobão, de Minas e Energia, a respeito de todos os procedimentos e dos resultados que foram alcançados e como ainda as informações preliminares não são completas, eu prefiro deixar para analisar amanhã. Gostaria de transmitir àqueles que realizaram protestos, que é mais do que legítimo que hajam protestos, mas que é também importantíssimo que estes protestos sejam caracterizados pela não violência. As formas de estarem se provocando, de se jogar os mais diversos tipos de objetos em direção aos membros das forças de segurança e que acabam fazendo com que estas depois atirem balas de borracha nas pessoas que estão entre os manifestantes e muitas vezes atingindo pessoas que estão lá para protestar pacificamente, é algo que não convém. Então é preciso se propor às forças de segurança que ajam com a maior prudência, mas também aos manifestantes que não abusem de maneira alguma e que procurem realizar os seus protestos por formas que não sejam a de atingir pessoas ou causar danos a prédios públicos, privados ou mesmo a veículos de toda e qualquer natureza, inclusive também a jornalistas e carros de reportagens de diversos órgãos de imprensa acabaram também sendo atingidos por pessoas que muitas vezes usavam máscaras e procuraram virar e incendiar carros de reportagem como da TV Record e outros, e acho que isto é algo que de maneira alguma contribui para que possamos resolver as diferenças que temos de opinião, inclusive sobre a natureza do leilão da Petrobras, de maneira que seja a mais adequada possível. Eu gostaria, senhor presidente, de hoje aqui fazer uma reflexão a respeito da grande polêmica que tem surgido na imprensa a respeito da liberdade de autores escreverem biografias, em que medida precisariam ter a autorização das pessoas biografadas e em que medida se pode assegurar a liberdade de opinião, de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de as pessoas que realizam pesquisas efetivamente poderem escrever a respeito da vida das pessoas. Considero este um debate muito importante. Avalio que é importante que possa logo o Congresso Nacional tomar uma decisão a respeito do projeto de lei do deputado Newton Lima, que resulta de debates anteriores, inclusive de projetos tais como do próprio hoje ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, mas neste debate têm surgido opiniões muito importantes, inclusive de pessoas que são nossos artistas queridos, como Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Gilberto Gil e tantos outros que têm se manifestado, Djavan e outros, mas também a opinião de escritores, dentre os quais um escritor que dedicou grande parte de sua vida para escrever, ou pelo menos 5 anos, para escrever um best-seller, uma biografia de Clarice Lispector, e que publicou recentemente uma carta especial para a Folha de São Paulo, dirigida ao Caetano Veloso. E eu acho que esta carta coloca reflexões de grande relevância, e eu aqui gostaria, portanto, de citar esta carta, mencioná-la e lê-la da tribuna do Senado. Eu me refiro à carta de Benjamin Moser, escrita para Caetano Veloso e publicada em 9 de outubro último, na Folha de São Paulo. Ela diz: "Caro Caetano, nos Estados Unidos, quando eu era menino, havia uma campanha para prevenir acidentes na estrada. O slogan rezava: amigos não deixam amigos bêbados dirigir. Lembrem disso ao ler suas declarações e as de Paulo Lavigne sobre biografias no Brasil. Fiquei tão chocado que me sinto obrigado a lhe dizer: amigo, pelo amor de Deus, não dirija. Nós nos conhecemos há muitos anos. Desde que ajudei a editar seu Verdade Tropical nos Estados Unidos. Depois você foi maravilhoso quando lancei no Brasil a minha biografia de Clarice Lispector, escrevendo artigos e ajudando com alcance que só você possui. Admiro você de todo o meu coração. E é como amigo e também biógrafo que te escrevo hoje. Sei que você sabe da importância de biografias para a divulgação de obras e a preservação da memória. E sei que você sabe quão onerosos são os obstáculos à difusão da cultura brasileira dentro do próprio Brasil, sem falar do exterior. Por favor. Fico constrangido em dizer que achei as declarações suas e da Paula, exigindo censura prévia de biografias, escandalosas, indignas de uma pessoa que tanto tem dado para a cultura do Brasil. Para o bem dessa mesma cultura, preciso dizer por quê. Primeiro, porque achei esquisitíssimo músicos dizerem que biógrafos querem ficar com fortunas. Caetano, como dizem no Brasil, fala sério. Ofereço o meu exemplo. A biografia de Clarice ficou nas listas de mais vendidos em todo o Brasil. Mas para chegar lá, o que foi preciso? Andei por 5 anos pela Ucrânia, pela Europa, pelos Estados Unidos, pesquisando nos arquivos e fazendo 257 entrevistas. Comprei centenas de livros, visitei o Brasil 12 vezes. Fiquei contente com as vendas. Mas você acha que fiquei rico depois de 5 anos de tais despesas? Faço o cálculo. A única coisa que ganhei foi a satisfação de ver o meu trabalho ajudar a pôr Clarice Lispector no lugar que merece. Tive várias vantagens desde o início. Tive o apoio da família de Clarice, público em língua inglesa em outro país. Tenho a sorte de ter dinheiro próprio. Imagine quantos escritores no Brasil reúnem essas condições? Ninguém. Mas a minha maior vantagem foi simplesmente ignorância. Não fazia ideia das condições em que trabalham escritores e jornalistas brasileiros. Não sabia quanto, não se pode dizer num clima de medo que lembra a época de Machado de Assis, em que nada podia ofender a corte. Aprendi, por exemplo, que era considerado corajoso escrever uma coisa que todo mundo no Brasil sabe há quase um século, que Mário de Andrade era gay. Aprendi que era até inusitado chamar uma cadeira de Sérgio Bernardes de feia. Aprendi o quanto ganham escritores, jornalistas e editores no Brasil, e quanto os seus empregos são inseguros, e como são amedrontados por ações jurídicas, como essas com que a Paula tão bregamente anda ameaçando. É um tipo de censura que você talvez não reconheça, por não ser a de sua época. Não abriga artistas a deixarem o país, não manda policiais aos teatros para bater nos atores. Mas que a censura é, e muito mais eficaz do que a que existia na ditadura. Naquela época, as obras eram censuradas, mas existiam. Hoje nem chegam a existir. Você já parou para pensar em quantas biografias o Brasil não tem? Para só falarmos da área literária, as biografias de Mário de Andrade, de João Guimarães Rosa, de Cecília Meirelles, cadê? Onde é que ficou Manuel Bandeira, Raquel de Queiroz, Gilberto Freire? Você nunca se perguntou por que nunca foram feitas? Eu queria fazer, mas não vou, porque o clima no Brasil, financeiro e jurídico, torna esses empreendimentos quase impossíveis. Quantos escritores brasileiros estão impedidos de escrever sobre a história do seu país justamente por atitudes como as suas? Por isso também essas declarações de que o biógrafo faz isso só por amor ao lucro ficam tão pouco elegantes na boca de Paulo Lavigne. Toda a discussão fica em torno de nossas supostas fortunas. Você sabe que no Brasil existem leis contra a difamação, que um biógrafo, quando cita uma obra ainda com copyright, tem a obrigação de pagar para tal uso. Não é diferente de você cantar uma música de Roberto Carlos. Essas proteções já existem, podem ser melhoradas, talvez. Mas estamos falando de uma coisa bem diferente da coisa que você está defendendo. De qualquer forma, estas obsessões com fortunas alheias fazem parte do Brasil do qual eu menos gosto. Une a tradicional inveja do vizinho com a moderna ênfase em dinheiro que transformou um livro, um disco, uma pintura em produto cultural. Não é questão de dinheiro, Caetano. A questão é que tipo de país você quer deixar para os seus filhos. Minha biografia foi elogiosa porque acredito na grandeza de Clarice. Mas liberdade de expressão não existe para proteger elogios. Disso todo mundo gosta. A diferença entre o jornalismo e a propaganda é que o jornalismo é crítico. Não existe só para difundir as opiniões dos mais poderosos. E essa liberdade ou é absoluta ou não existe. Imagino e compreendo que você pense que está defendendo o direito dos artistas à vida privada. Mas quem vai julgar quem é o artista, o que é a vida privada e o que é a vida pública? Sobre quem e sobre o que se pode escrever e sobre quem não? Você escreve em jornal, você como artista deve fazer, tem se metido no debate público. José Sarney, imortal da Academia Brasileira das Letras, escreve romances. Deve ser interditada também qualquer obra crítica sobre ele, sem autorização prévia? Não pense, Caetano, que o seu passado de censurado e de exilado o proteja de você se converter em outra coisa. Lembre que o Sarney, quando foi eleito governador no Maranhão, chegou numa onda de aprovação da esquerda. Glauber Rocha, também amigo seu, foi lá filmar aquela aurora. Não seja um velho coronel, Caetano. Volte para o lado do bem. Um abraçaço do seu amigo Benjamin Moser, autor de Clarice, Kozak Naif, a editora.